8: Bem-aventurados que têm puro coração, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Isso que eu estava falando com vocês. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Jesus lhes responde dizendo: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe. E também: aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe: toda oferta que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. E assim, por causa da vossa tradição, torna inútil o mandamento de Deus. Aí ele continua: hipócritas, Isaías bem profetizou, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas no seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Mestre Jesus, aqui nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita, o teu evangelho. Proteja-nos, ampara-nos, inspira-nos através dos benfeitores desta casa, do altivo e da coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, os nossos estudos, a divulgação desta doutrina de amor, a divulgação do teu evangelho. Em nome então desses irmãos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nossos corações, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos hoje estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. O que eu li, eu vou explicar, tá? E vocês podem me interromper. Então os escribas e os fariseus tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e disseram. Quem eram os escribas, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os sacerdotes da época. Eles conheciam a lei de Deus, a lei trazida por Moisés, a Torá, os 10 mandamentos. E os escribas ajudavam os fariseus. Os escribas eram pessoas que escreviam, então sabiam ler e sabiam escrever. A maioria daquelas pessoas não sabiam nem ler nem escrever, a maioria. Então quem sabia ler e quem sabia escrever controlava o povo. E os fariseus, eles tinham muito mais como lei dos homens do que lei de Deus. Para dominar o povão, eles diziam assim: ó, Deus disse isso, Deus disse aquilo. Como ninguém sabia ler, então eles aceitavam. E assim eles controlavam o povão. E Jesus veio justamente para tirar essa falsa ideia de que aquilo tudo era de Deus. Jesus veio falar de um Deus de amor, de um Deus de perdão, um Deus Pai. Jesus veio falar da vida futura, a vida no mundo espiritual, e falar do amor. O tempo inteiro ele falava de amor. Aí esses escribas e esses fariseus, que dominava o povo, Eles ganhavam dinheiro com isso, com muita coisa. Disse assim para Jesus: por que os teus discípulos violam uma tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Claro que lavar as mãos antes de tomar uma refeição é o capítulo 8, item 8. É um ato de higiene. A gente precisa lavar as mãos, até para não pegar nenhuma doença, né? Não se contaminar com impurezas. Então a gente lava as mãos antes de comer. Mas os fariseus fizeram disso um artigo da lei divina, que Deus estava ordenava isso, e era uma tradição. Na verdade, aqui eles fizeram disso aqui uma tradição antiga dos antepassados deles. E eles foram reclamar com Jesus que os seus seguidores, seus discípulos, não lavavam as mãos antes de comer. E tinha que lavar porque era uma tradição antiga. Eles lavavam o pulso até aqui. Enfim. Aí o que Jesus respondeu para eles? Ó, Jesus lhe respondeu: e vós, por que transgredis os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Aí Jesus respondeu para ele: mas vocês transgridem a lei de Deus para seguir a tradição. É uma tradição. Ah, é uma tradição. O que é uma tradição? É uma tradição lá no Nordeste acender uma fogueirinha no dia de São João, na porta, não é? Eu fui para Paraíba um tempo atrás aí, passando de carro, um monte de... ia pela estrada, né? Lá longe, um monte de fogueirinha acesa. Era a semana lá de São João. Não é uma tradição? É uma tradição a festa junina. Era uma tradição lavar as mãos antes das refeições. Uma tradição que vinha lá dos antigos, né? Dos seus antepassados. Aí Jesus falou: tudo bem, mas vocês seguem a tradução, mas negam o mandamento. Por que vocês estão reclamando de mim? Eles foram reclamar de Jesus. Todos eles iam em cima de Jesus. Porque Deus disse, aí está na lei, está na lei. A lei que Moisés trouxe lá com os 10 mandamentos, ó. Honrai vosso pai e vossa mãe. Não está na lei? Aprendeu isso aí. Honrai vosso pai e vossa mãe. Ó, por que que vocês transgride o mandamento? Não está escrito que tem que honrar vosso pai e vossa mãe? Jesus disse para eles. Ó, e também, aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Isso está escrito lá na lei. Vós, porém, dizeis: aquele que disser a seu pai ou sua mãe toda... aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, dois pontos, toda oferta que faça Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista nem seu pai nem a sua mãe, e assim, por causa da vossa tradição, torna inútil o mandamento de Deus. Aí eu vou explicar aqui bem devagarinho. Então, olha, vocês estão reclamando que meus discípulos não lavaram as mãos antes de comer, porque está transgredindo a tradição de vocês. Mas vocês transgridem a lei de Deus, que é pior ainda. É em nome de uma tradição. Em nome da tradição, porque ele disse assim, ó, toda oferta... que faço a Deus vos é útil. O que é que ele diz? Olha a preocupação deles. Ele dizia para o povão lá: tais, Deus, toda oferta que se faz a Deus lhes é útil a vocês. Então vocês têm que fazer oferta a Deus, dar dinheiro a Deus. Vou botar aqui uma caixinha aqui para vocês darem, fazer oferta. Não tem a oferta aí numa porção de lugar? Tem. Até hoje, pessoal, leva dinheiro do povão, né? Então, aí eles fizeram isso uma lei, olha. Toda oferta que vocês fizeram vos é útil a vocês, ó. Mesmo que vocês não honrem nem teu pai nem tua mãe. Então vocês não precisam honrar o vosso pai e a vossa mãe se você botar dinheiro aqui. Ó que esperteza. E pai e mãe, principalmente, pai e mãe fica velho e dá trabalho, né? Velho dá trabalho, não dá? Hein, Carlos? Você que já tá velho aí, dá trabalho. Velho começa a dar trabalho. Naquela época, todo mundo tinha que trabalhar. Todo mundo trabalhava. Trabalhava da hora que nascia o dia até o sol se pôr. Não tinha férias. Não tinha 13º. E gente velha tinha que comer, dava trabalho. E eles, muitos, abandonavam pai e mãe por causa da despesa. Não tinha como comer. Por causa da despesa. Então eles diziam assim: olha, se fizer a oferta, mesmo que não honre o pai nem a mãe, vocês estão bem na fita com Deus. Vocês estão bem na fita com Deus. É isso que Jesus está dizendo. Então, isso aí é contrário à lei. É contrário à lei de amor. Então, vocês estão reclamando que meus discípulos não lavam as mãos, mas vocês violam a lei de Deus, dizendo que a oferta é mais importante do que honrar pai e mãe. Entenderam? Então, onde é que está a maior pureza? É no seu ato, é no que você faz. Não é no ato de você, é no teu sentimento. A pureza vem do coração. Então, o que que é mais importante? Você cuidar do seu pai, cuidar da sua mãe? Honrar é cuidar. Cuidar do seu pai, cuidar da sua mãe, proteger teu pai e tua mãe? Ou lavar as mãos antes de comer? O que que é mais importante? Pai da mãe. Então, foi o ensinamento que Jesus deu. Ah, vocês são falsos. Vocês são hipócritas. Vamos traduzir melhor ainda isso aí, para vocês entenderem o significado. O que adianta eu estar aqui falando uma coisa e fazer outra ali fora? Do que adianta eu estar aqui ensinando a vocês, porque eu sei, eu li, eu estudei, e cheguei em casa, eu trato mal a minha mãe, meu pai, meus filhos, minha mulher, os empregados. Você é maltratada aqui, Priscila? Eu te pego, hein? Ah, então, o que que adianta? Né? Tá vendo como eu trato bem? Hã? Deus vai cobrar de mim. Não, exatamente. E vocês a mesma coisa. Do que adianta vocês virem aqui para o centro, escutar tudo isso, achar e concordaram, porque vocês raciocinaram, vocês pensaram realmente, é isso mesmo. Aí chega em casa e trata a mãe mal, trata o pai mal, que já está com uma certa idade, já está cheio de mania, tem um monte de vício, teve um monte de vício, fez um bocado de bobagem. Mas nosso saco de bobagem também está enchendo, né? A gente também faz e a gente também vai ficar velho. Pois é, é isso mesmo. Feliz daquele que ficar, né? Então a gente está ouvindo, aprendendo para cuidar bem dos nossos pais, honrar os nossos pais. Ah, meu pai está longe, escreve uma carta. Hoje não se escreve mais carta, passa uma mensagem de WhatsApp, mas pode escrever carta também. Pode fazer uma visita. Ah, não vou na casa do meu pai há tantos anos. Poxa, a gente encontra tempo para tudo. Para tudo. E quando precisa, é que vai encontrar mesmo. Aí ele continua dizendo aqui, ó. Vamos lá. Deus vos satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista seu pai e a sua mãe, e assim, por causa da vossa tradução, torne inútil o mandamento de Deus. Então eles eram muito mais apegados à tradição do que à lei de Deus. Aí Jesus fala para eles assim, hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Pessoa falsa. Hipócrita é uma pessoa falsa. Deixa eu baixar esse negócio aqui antes que toque. Hipócrita, falsos. Pô, Jesus pegava pesado, né? Isaías era um profeta. Profeta era um médium. Então, Isaías foi um grande médium. Hipócritas, Isaías bem profetizou, ó, bem falou de vocês, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Aí Jesus relembrou o que está escrito lá em Isaías, ó, esse pessoal, esse povo é hipócrita. Me honram com os lábios. O que adianta você ficar rezando o dia inteiro numa igreja, num centro espírita, num templo qualquer e fazer tudo errado na vida? Isso é ser hipócrita. É melhor não ter religião nenhuma e tratar bem as pessoas, fazer as coisas corretas em nossas vidas, do que vir ficar socado numa igreja ou num centro espírita e continuar antipático, continuar orgulhoso, metido. Vamos falar só de quem vai à igreja, não vamos falar mal de quem vai no centro, não. No centro só tem gente boa, né? Não tem gente antipática perto de vocês e não sai da igreja? Não dá para confiar, não é? Eu não posso falar muito ali de alguns. Enfim, é isso que ele está dizendo. O que adianta ficar falando de Deus, de Deus, de Deus e não tratar o próximo como irmão? Não fazer para o outro que a gente queira para a gente. Então não adianta ficar socado no centro espírita ou qualquer tempo. Depois, chamando o povo a si, lhes disse: ouvi e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca que o suja. Vocês já ouviram falar isso, né? Não é o que entra na boca, o alimento que eu pego e boto na boca, que vai me sujar. Pode me causar lá um problema qualquer, físico. Né? Pode até acontecer. Eu pegar um alimento sujo, com a mão suja, e ter uma diarreia, né? A gente já teve isso daí, né? Mas não é isso que vai me sujar, eu, espírito imortal, não, não é. É o que sai da minha boca. É o que eu falo. Pois, olha só, o que sai da boca vem do coração, e é isso que torna um homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e a maledicência. Fala. Não, aqui o homem não é simples e ignorante, não. Isso aqui está tudo escrito. Simples e ignorante foi como nós fomos criados. É ainda, simples e ignorante ainda está lá embaixo nos reinos inferiores da criação. Lá que é simples e ignorante. O homem primitivo já não é mais simples e ignorante. Não é. Você tem um homem primitivo. E aqui Moisés trouxe a lei, e todo o Antigo Testamento é a história, na verdade, do povo judeu. E Moisés foi fazendo leis humanas que eles tomaram como leis divinas para domar aquele povão. Olha só, não é isso. Como é que essa história aqui, ele está falando da tradição. O povo hebreu, vocês estão entendendo? Está entendendo vocês três aí? Povo hebreu. Você tem o português, você tem o brasileiro, você tem o espanhol, você tem o americano, você tem o europeu, você tem o asiático, você tem o americano, você tem o povo hebreu. Dali, do povo hebreu, aquelas tribos foram formando grupamentos. Então vamos lá para frente. Antigamente a Palestina não é aquele país hoje ali que está em guerra, só aquele pedaço, era maior. Então tinha ali a Palestina, abrangia outros territórios. É, aquele povo sempre vem brigando, é um povo briguento, sempre brigou, está lá brigando até hoje. Aí ali é que se estabeleceu o povo hebreu. Como que ele se estabeleceu ali? Ó, começa lá atrás, lá no Egito antigo. Quando tinha guerra, quem perdia a guerra era escravo de quem ganhava. E o povo hebreu era escravo do povo egípcio. E os egípcios eram um povo místico. Místico. Adorava os deuses, faziam oferendas. Fazia oferenda, igual fazer umas macumba aí na esquina, pelas esquinas. Agora até que não tem macumba não, né? Acho que o dinheiro está ficando curto. Quando aparece uma, é bem pobrezinha, né? Antigamente era uma macumba bonita. Não se faz mais macumba como antigamente, né? Por isso que não pega tanto, né? Então, eles eram um povo que gostavam de fazer as oferendas para Deus, aquela coisa toda. E Moisés era hebreu. E penalizado do seu povo, libertou eles do Egito. É toda uma história lá com o faraó, é uma história comprida, interessante, mas o que Moisés faz? Pega o povo hebreu e leva, vou levar vocês para uma cidade, Canaã, a cidade prometida, e traz com ele para cá, traz esse povo para cá. E ali naquela região, que hoje também tem a Turquia, tem a Palestina, tem o Irã, tem a pregada aqueles países todos ali. Ele leva para ali, roda ali, fica com aquele povo 40 anos, era tudo deserto, andando para lá, andando para cá, para os mais velhos irem morrendo, para que os mais novos fossem absorvendo a ideia do Deus único, preparando aquele povo para a vinda de Jesus mais para frente. É, então não é é um povo que já conhecia. E os sacerdotes eram homens instruídos, não era um homem atrasado, simples, ignorante, não. Não, já tinha muito conhecimento. É porque é uma história muito grande para eu falar para vocês aqui agora. Vocês teriam que entender dos exilados de Capela. E esse povo já tinha vindo lá de Capela. O que é a capela? A capela é um outro sistema solar. Um outro sistema solar. E quando aquele mundo melhorou, aqueles que não puderam ficar lá vieram para a Terra. E o povo hebreu é um grupo desse, de capela. Como os europeus, que deu origem à raça adâmica, né? Os europeus, os egípcios. Então, já vem lá de trás, são espíritos que já são rodados. Isso é coisa do homem. Isso é coisa do homem, é coisa do homem. Então, por eles colocarem as coisas do homem aqui, é que Jesus condenou. Vocês estão falando, reclamando disso, porque é implicar comigo, mas vocês não cumprem a lei de Deus, que tem que honrar pai e mãe. Não é o que entra na boca que macula, que suja o homem, mas é o que sai da boca. Por exemplo, a falar mal da vida alheia. Vocês gostam? Tem alguma fofoqueira aí no meio? Não. Quem é fofoqueira aí, levanta o braço. Agora, se eu chamar alguém aqui, uma só de vocês, vem cá, me diz quem é fofoqueira aqui. Ela vai fazer assim discreta, vai apontar. Dona Maria, a senhora é fofoqueira? A senhora é fofoqueira, Dona Maria? Não tem nem mais Dona Maria aqui, né? Nenhuma Maria. Mas olha, alguém gosta da pessoa fofoqueira? Ninguém gosta. Lá vai a Dona Fulana ali, a Dona Fofoqueira. E ela é uma pessoa que faz mal aos outros. A gente não pode cair na boca da fofoqueira, né? Se cair na boca da fofoqueira... Agora, não tem fofoqueiro, né? Homem é diferente, não é, Carlos? Não tem fofoqueiro. Não tem fofoqueiro. Custódia, você é fofoqueira, Custódia? Não? Então, é a fofoca que destrói o homem, que suja o homem, é a fofoca, a maledicência. Não tem homem que manda matar? Ali na comunidade tem gente que manda matar, não tem? Isso é que faz mal ao homem. Porque ele mandou matar, isso está saindo do coração dele. Ele tem um coração ruim. Ele está mal. Eu vou dizer que ele não é mal porque é um filho de Deus, mas a gente diz, fulano é mal. Então é o que sai do coração, o que sai da boca vem do coração. Os maus pensamentos, é a maledicência, o adultério, o roubo, os crimes, tudo vem do sentimento do homem, vem do coração do homem. É isso que macula o homem, e não o que entra na boca, o alimento. Quantas vezes no sufoco vocês pegam até um alimento que, né, pô, vou comer, não tem outra coisa, vai isso aqui mesmo, senão eu vou ficar com fome. Mas não é isso que vai sujar o homem, e sim o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo. Porque o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, vem do meu coração. Entenderam isso? Alguma pergunta? Bom, vamos continuar então. Então, seus discípulos se aproximaram dele e disseram. Quando Jesus falou isso, os fariseus ficaram danados da vida. Aí os discípulos se aproximaram dele e falaram assim: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Quer dizer, eles ficaram perplexos. Eles ficaram preocupados, eles não gostaram do que o Senhor falou, Jesus, o Senhor sabia? Aí Jesus respondeu, toda palavra que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Tudo que não for verdadeiro será arrancado. Agora vocês vejam quanto tempo isso levou. Leva. Ainda hoje, os homens fazem da religião, do que você tem que fazer. Os homens hoje ainda fazem preceitos humanos nas suas religiões. Ainda hoje. Jesus está dizendo, isso tudo vai ser arrancado. O que Deus não falou, o que não está, ou melhor, o que está fora dos mandamentos, Isso não pertence a Deus. Isso tudo vai ser arrancado. Mas serve para hoje ainda. Serve para hoje ainda. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. E se um cego conduz outro cego, ambos cairão no poço. Então, essas pessoas que usam o nome de Deus para as suas satisfações pessoais, para os seus interesses pessoais, isso tudo, essas pessoas são cegas. E quem vai atrás deles vai cair junto com eles. Então vocês têm que prestar atenção aonde vocês vão, em que lugar vocês vão, quem vocês ouvem. Quem vocês ouvem? Ó, é muito fácil. Sabia que tem lugar aqui assim? É muito fácil, muito mais fácil. Pô, me misturar com esse povão pobre, a gente que pensa assim. Já que eu quero ser caridoso, me dá aqui uma cesta base, ó, me livro logo, boto lá no portão, pega, vai embora. Pega o alimento e vai embora. Normalmente, esse que faz isso, ele recebe 10 e dá 2. 2 para lá, 8 para cá. 2 para lá, 8 para cá. Eu recebi 1.000, fico com 800 e dou 200. É assim. É ou não é? Pego 200 e recebi 1.000 cestas básicas. Vendo 200, boto o dinheiro no meu bolso. Vendo 800, dou 200. Mas olha o que uma casa séria faz. Obriga, na verdade, a gente está obrigando, senão ninguém estaria aqui. Vem para cá, vem estudar. Vamos juntos encontrar a solução para o problema, porque a solução não está na comida. A comida, ela é uma necessidade, tanto que a gente faz o possível para ajudar nesse sentido, mas é muito melhor, muito mais importante a gente se esclarecer. Porque se esclarecendo, a gente vai até encontrar outros meios de ter a alimentação. A gente está aqui estudando o Evangelho para a gente se tornar pessoas melhores. Gente melhor. Você cata aí suas latinhas, suas coisas aí na rua. Toda hora eu vejo você por aí. Sei que tem outros também. Você já achou carteira dos outros, documentos, encontrou? Pegou e entregou. É isso aí. E o que fez você pegar e entregar? Já está tocando o coração. Isso aqui não é meu, a pessoa que perdeu está precisando. E se encontrar a carteira com dinheiro, vai pegar o dinheiro? Exatamente. Então, eu preciso, vai lá, mas isso não me pertence. Então isso é uma questão de educação. É isso mesmo. Então o evangelho, a evangelização vai fazendo isso conosco. A gente vai mudando o nosso caráter, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de sentir, então a gente vai mudando. É muito mais importante. Então vocês vêm receber o alimento material, mas recebe também o alimento espiritual. E quando a gente está aqui junto, eu estou aprendendo. Eu estou falando para vocês e estou aprendendo, estou raciocinando. E isso faz a gente Joga esse telefone fora, por favor. Joga ele fora. Bota aqui na jarra d'água aqui, ó. Bota dentro. Dentro do jarro d'água. Entenderam isso? Alguma pergunta? E para terminar, vou terminar agora, para não cansar muito a cabeça de vocês. Ele diz assim, olha, enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para ir jantar em sua casa. Tendo entrado, ele pôs-se à mesa. O fariseu então começou a dizer para si mesmo, por que ele não lavou as mãos antes de comer? E o Senhor lhe disse, agora vós, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapina e de iniquidade. Insensatos que sois, quem fez o que está por fora não fez também o que está por dentro? Lucas. A outra narrativa foi de Mateus, a essa agora de Lucas. E olha o que ele faz aí, o fariseu convida Jesus para almoçar e fica criticando. Pô, não lavou a mão? Aí vocês estão reclamando que está limpo, que está sujo por fora e por dentro. O importante é o que está por dentro e não o que está por fora. Alguma pergunta? Então eu vou encerrar aqui com a prece, encerrar a live. E a gente conversa um pouquinho mais. Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos, muito obrigado aos guias aqui presentes, ao Altivo e a todos os irmãos e irmãs que nos sustentaram durante esses momentos do Evangelho. Derrama um pouco mais das suas bênçãos sobre nós, para que saiamos daqui mais tranquilos, equilibrados, pacificados. Em nome, então, da direção espiritual do CEAP, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, do teu amor Jesus e do amor de Deus, nosso Pai, encerramos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus.
CEAP. Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa de amor.
Muito bem. Vocês gostaram do estudo? Ó, tem coisas aqui que eu não podia falar. Já tá tudo desligado aí? Tá, Priscila? Tá tudo desligado? Posso falar à vontade?